Estamos à conversa com o nosso Quindos Apitos, ele que está agora num belo negócio. Vamos saber mais, saber tudo e falar com ele. Kim, meu caro amigo, bem-vindo.
Obrigado, antes de mais, muito obrigado, boa tarde a todos os que estão a ouvir. É verdade, e falaste no negócio, o negócio está aberto, está lá uma parte na musiquinha até que fala no horário.
No horário. Maravilhoso.
Aquilo é um negócio que só abre quando eu chego e só fecha quando eu saio.
Isso é que é sorte.
Um horário na porta.
Ah, maravilha. Assim é. Olha, também quero um negócio destes, porque isto é categoria, isto é qualidade. Qualidade de vida, portanto. Mas vamos rebobinar a coisa. Eu sei que a maioria do nosso público já te conhece, mas para aquela pouquíssimos dos que não te conhecem, vamos regressar onde tudo começou. Então, o Kim, um belo dia, não sei em que data, bora lá, teve a ideia de ingressar na música porque, conta-me tudo, meu querido, desde o início, mas sintetizado, é assim, não é?
Por acaso, é complicado, eu até confesso que já tinha feito uns trabalhinhos antes, é pá, de um género um bocadinho diferente, uhum. Porque só comecei agora neste modelo mais profissional, por assim dizendo,
okay.
Este ano, no fim do ano passado também começaram os trabalhos realmente para conseguirmos entrar em força agora aqui para este ano.
Uhum.
De qualquer forma, eu era pequenino, lembro-me, a música começou quando o meu pai me levou a um concerto do Kim Barreto, nunca mais me esqueci de mais.
Ai, adoro.
Tinha 5 ou 6 anos.
Tão bom.
E não sei porquê, gostei do género de música para já, gostei do homem em si, da figura, e numa semana decorei as músicas todas, tanto que a minha mãe já andava comigo pelos cabelos, já não conseguia aguentar.
Muito bom.
E depois foi surgindo essa oportunidade, depois já na escola consegui formar uma bandazinha com o meu primo que tocava bateria e também com um colega que tocava acordeão, fomos fazendo umas romarias e umas festas assim, quase off record, era, a maior parte das vezes era a truque de uma Santos e de uma Imperial.
E tão bom
assim.
Que era.
Mas pronto, e foi assim que começou. Depois começou a surgir aqui na minha cabeça, porque eu sempre fui uma pessoa, eu costumo chamar mesmo um gajo inventor, porque eu gosto muito sempre gostei de escrever.
Boa.
E surgiu a oportunidade de eu escrever umas coisas e pareceu-me que a malta gostava. E então agora lancei a título próprio mesmo estas músicas que sou eu que escrevo e vão sair muito mais em breve e novidades. Todas da minha autoria, portanto agora é diferente. Tanto do negócio como a do Polícia que já saiu.
Exato. Diz-me uma coisa, tu que aos 5 anos estavas a ver o nosso querido Kim Barreiros, algum dia esperaste que ias ser colega de profissão daquele homem que tu achaste muita piada?
Se eu alguma vez achei que ia ser colega de profissão, conforme, depende mesmo do colega. Profissionalmente confesso que não, nunca,
uhum.
Atenção, nem o patamar é obviamente o mesmo, porque ele é completamente diferente e é um caso à parte. Se Deus quiser, o Quindos Apitos um dia vai estar na Rivalta ali ou mais alto. Mas pronto, realmente nunca esperei, mas para mim é um orgulho tremendo. Não só por causa do Kim, portanto a música popular,
claro.
Eu até costumo dizer que às vezes o meu mesmo. Eu chamo-lhe música ligeira também, porque às vezes as pessoas confundem muito o Pima, chamam
Pima. Sim, sim, que não tem nada a ver.
Até foi o Emanuel que deu ali a dica para as pessoas lhe chamarem Pima. E eu até costumo dizer que um dos meus maiores medos é realmente é que a nossa sociedade atual se vá perdendo este registro de música ligeira que se está a perder, porque a sociedade e a juventude atual parece que não pegam tanto.
O
Mas de qualquer forma, até parece que estamos a voltar um bocadinho para trás. E cada vez se vê mais a malta também a gostar deste género, portanto.
Eu em todas as festas que vou, eu só vejo música dessa e da boa. Por isso, era uma tremenda perda se deixássemos de ter este estilo musical de música ligeira, pronto. Era muito... Ui, nem quero pensar nisso, nem quero pensar nisso.
Eu também não quero, nem quero acreditar mais. Mas eu também o digo, porquê? Porque nós olhamos para os grandes artistas, para os grandes nomes, e já reparamos que eles já têm uma certa idade, isto não é desfazendo, obviamente.
Verdade,
mas
é verdade.
Aquela classe, se nós chamarmos ali, que começou nos 80, 90,
uhum.
já, um dia há de chegar ao fim, não é? Tudo tem um princípio, um meio e um fim.
Certo.
E o meu medo é que após o fim desses grandes artistas, que tenhamos uma quebra. Mas eu espero pelo menos eu estar ao nível, e que os meus colegas também estejam, e de seguir o legado que os nossos colegas nos deixaram.
E eu acredito que sim, que esse vai haver um passar, não é? De bastão. E mesmo muito antes, vocês, eu considero-vos colegas, estão todas da mesma profissão, estão todas a cantar, a interpretar, a dar de si e a pisar num palco. Logo aí já são todos colegas e têm o mesmo amor e respeito à música. Por isso, para mim, isso significa colegas em todo o seu ser. Agora que já estás tu adulto, que escolheste isto como uma profissão e a tirar o proveito, o seu todo proveito. Como é que tu te vês em cima de palco, ou como é que tu achas que as pessoas te veem em cima de palco?
Eu quero que mais as pessoas me vejam, não tanto como um cantor, ok? Porque como é que eu hei-te explicar? Não é, também não acho que canto mal, não é? Mas obviamente que é um estilo mais corriqueiro, mais brejeiro. Sim. Eu sou acima de tudo entretena, e se é coisa que me deixa feliz, é eu estar em palco e ver que as pessoas estão a rir. Para mim, a coisa mais bonita que há no ser humano é o sorriso. Quando nós olhamos para um sorriso, principalmente uma mulher bonita e ela está a sorrir, é a coisa mais bonita que há.
Ora, portanto,
se eu estou em cima do palco e vejo as pessoas a rirem-se, para mim o espetáculo está feito e está. Foi porque consegui aquilo que eu queria. Verdadeira diversão. O meu trabalho é ser entretener e fazer as pessoas felizes enquanto estou aquela horinha e meia em cima do palco.
E como é que é o processo? Lá está. Tu escreves as tuas letras, correto?
Certo, certo. E também, é verdade, em termos do meu repertório, também canto algumas músicas dos artistas e também passo pelo tradicional. Sim. Tanto Minhoto como do Algarve.
Ah, maravilha.
Vamos quase de uma ponta à outra, porque isto é para todos os gostos. Isto qualquer dia eu digo, qualquer dia a minha música vai ser aceitada nos médicos de família, que eles vão começar a aceitar. Porque é para todos os gostos também.
Gosto muito. Olha, tomo dois comprimidinhos de quinto dos apitos e a coisa passa. Gosto.
Ou bebo um cafezinho também.
Mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas estavas tu então a dizer, tu realmente, além de interpretares músicas de colegas, também escreves as tuas próprias letras, tens temas originais. Como é que é esse processo de duplo sentido? Como é que te aparecem essas ideias tão bem compostas?
Isto costumava dizer o outro, lá em cima alguém de um nível muito alto, que dizia assim: escrever músicas de duplo sentido, elas têm que estar muito boas. E como é que é uma música boa de duplo sentido? Que as pessoas gostem. Isto é assim, temos que comparar duas faixas etárias, as crianças e os adultos.
Perfeito.
Isto é assim, uma música de duplo sentido. Se as crianças perceberem e os adultos também, é pá, está muito forte, temos aqui que calmar um bocadinho. Se as crianças não perceberem e os adultos também não, está fraca. O ideal é as crianças não perceberem e os adultos perceberem. Quando isso acontece, é porque a música está ali bonita.
E é magia.
Confesso que tenho algumas de duplo sentido que são assim um bocadinho mais brejeiras e um bocadinho mais apimentadas.
Que nós, não gostamos nada, não é? Pois, que ideia.
Pronto. Isso também, algumas, eu tenho muita coisa escrita em forma também já. Os meus espetáculos, por exemplo, eu não canto só músicas que já saíram, ok? Também canto músicas minhas que ainda não saíram, que iam sair. Ou seja, essas é mais engraçado, porque quando eu canto música que eu já gravei, pessoas minimamente já conhecem.
Pois.
Né? Mas quando eu vou cantar outras, e eu até explico, conto sempre uma história à volta das músicas, porque eu sempre que escrevo uma música acho que ela tem que ter tudo, cabeça, tronco e membro.
Concordo.
Eu começo sempre uma história para explicar, e depois quando chega ali à parte da coisa, eu gosto muito de ver a reação das pessoas, porque geralmente algumas riem-se, outras, aquelas senhoras mais de idade, por um que às vezes não gostam muito de duas neiras, ficam assim muito de boca aberta, ficam assim quase.
Mas depois também rapidamente lhes passa, não é? E daqui a um bocado já estão a tirar uma fotografia contigo e a dar-te um beijinho,
claro,
não é?
Estranha-se, pois, entranha-se.
É mesmo isso, é mesmo isso. Meu querido, tu estás agora, vem a época de verão, em que temos festas, romarias, graças a Deus, há para todos, quase, por assim dizer. Também passa as comunidades, passa pelos teus planos este ano?
Também passa pelos meus planos, passa. Isso é completamente. Não nos podemos até esquecer. Exato. Das comunidades, porque se nós repararmos, praticamente todos os músicos que hoje estão lá em cima tiveram uma grande, como é que eu ia dizer, uma palmada no bom sentido das comunidades.
Sim.
Atenção, porque sempre nos ajudaram e nós também queremos ajudá-los e queremos que eles, mesmo estando fora, a música ligeira esteja sempre presente também com eles. Portanto, faz parte do projeto 15 Apitos também. As comunidades, os estudantes também, não nos podemos esquecer dos estudantes também, é fantástico. O facto do ânimo que eles têm sempre que nos convidam para as festas.
É loucura.
E também fazem parte aqui do nosso grupo chegado de atuações.
Boa. Como é que sai? Ou seja, Kim, tudo bem. E dos apitos, porquê?
isso agora vai à outra parte. Porquê? Porque eu lá numa altura tinha 12 aninhos e decidi tirar um curso. O curso de árbitro. Que eu também sou árbitro. Pronto. Eu sou árbitro. E curiosamente, lá pelos 15 ou 16 anos, pá, na escola, e sabem como é que são os miúdos e os jovens, pá, lá me chamaram o Quinto Desapito, era o Quinto Desapito. Porque era um gajo que cantava este género de música e depois ainda era árbitro. Ou seja,
Jesus.
Ficou assim. E o nome vem daí, eu achei tanta graça que sempre disse: olha, se um dia eu vou tiver uma carreira, vai ser o quilo dos desafios, sem dúvida.
Maravilhoso, maravilhoso. E perguntinha, davas um cartão vermelho a quê ou a quem?
Dava um cartão a quem, mas a quê? Uma personalidade, alguém?
Podes dizer ou uma situação ou alguém, estás à vontade. O que é que tu davas um cartão vermelho?
Olha, eu ia dizer ao Covid, mas esse finalmente já desapareceu.
Olha, eu também que ele volta a voltar, filho da mãe.
Eu escrevi uma musiquinha também naquela altura. Que eu é que inventei a cura, as pessoas aqui ainda não sabem, mas um dia ainda me vão dar razão que eu é que inventei, que eu tenho, eu tenho uma musiquinha que é picada e tem lá um líquido dentro que realmente...
Que é uma maravilha, não é?
Exatamente, do melhor que há.
Percebo.
Aqui é que eu dava um cartão vermelho, talvez. Olha, eu sinceramente dava um cartão, eu sou contra qualquer tipo de violência, aliás eu até canto uma música de um grande artista também, dizia que não gostava de porrada. E com porrada me atrapalho, não gosto de nada. Portanto, um cartão vermelho à violência.
Muito bem.
Porque infelizmente até as festas onde nós vamos tocar, 50% como é que acabam? É à porrada.
É verdade.
É típico do Tuga também, pronto.
É sim. E o amarelo vai para quem?
O amarelo, olha, vai para mim próprio.
Ué,
é sincero,
então,
que eu sou um cabeça no ar e às vezes esqueço-me de algumas coisas.
Já somos
então,
dois.
Então os músicos com que eu toco vão ser para dar porrada.
Os outros
então,
apitos,
cartão amarelo,
não é?
O cartão amarelo vai para mim pronto.
E um verde? A que é que darias esse cartão verde?
Um cartão verde? Epá, daria ao Fábio e ao Samuel. O Samuel é meu baterista, mas também está incluído aqui no projeto connosco. E o Fábio é uma manager, pronto, e organiza-me.
A tua vida, não é? Profissional.
Esta agenda. Portanto, o cartão verde vai para eles. Mas o cartão branco também, o grande vai para a minha família, obviamente, e para a minha mãe principalmente.
Oh,
ela é uma coitada, eu tenho pena dela, porque ela sempre que eu agarro no acordeão em casa, ela manda-me calar e manda-me fora, porque ela coitadinha já está farta, portanto ela também leva um cartão verde.
Como é que chama a mãe?
Eunice.
Ai,
graças à grande Eunice Munhoz.
Ai, não posso. Eu também sou Eunice, querido. Por isso, um beijinho, Eunice, de Eunice para Eunice. Um beijinho, meu anjo. E olha, queria um bom filho que anda a fazer agora umas boas mortices, não é? Meu querido.
Sempre fui maroto. O meu pai chamava-me Russo de Mapel.
Olha, nós estamos aqui com muitas semelhanças, querido. Que eu chamo isso ao meu sobrinho, ao meu terrorzinho de olhos azuis. Ai, seu Rossumã Pelo, ai, Jesus Senhor. Tens a certeza que não és do Norte?
Quando era pequenino era mesmo loirinho.
Tu cheira-me que és do Norte, rapaz. Olha, uma perguntinha. Tu já tens então a agenda preenchida, mas ainda há um espacinho, por exemplo, as comissões de festas, alguns particulares que queiram chegar a ti para te contratar, como é que o farão? Ou como é que podem fazer?
Espero que sigam principalmente o 15 Apis nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Lá podem ver as novidades que estão sempre a acontecer no mundo do 15 Apis, surgem sempre lá, ou seja, em primeira mão é lá.
Certo.
E às vezes com umas ideias, por exemplo, aqui neste tipo de conteúdo e de entrevistas ou de TV,
claro.
Também vamos dando outras, mas todas as comissões, direções, câmaras, juntas de freguesia que queiram estar lá, o contacto a quem direito. E claro, graças a Deus temos trabalho, mas ainda temos datas disponíveis. Portanto, eu costumo dizer, Portugal está sempre em festa. Eu não
sim,
gosto
não é? E com jeitinho, encaixa-se. Não, é?
Não, Portugal não é verão, porque olha, se tu reparares, se nós saímos de agosto, setembro, onde é que vem assim? Comunidades.
Exatamente.
Tudo ali, aquela parte de fim de setembro, começo de outubro, é sempre comunidades.
É,
depois chega ao São Martinho, é mais
festa
no Norte Sul, onde há. Portanto, nós temos sempre festas.
Mas a Natal é passagem de ano, depois vem o Carnaval, Andorra Violeta, e é verdade.
Sim. Portugal está sempre em festa. Graças a Deus, nós somos um povo muito alegre e muito feliz, e acho que ninguém nos bate.
Não. Estou de acordo contigo. Kim, mais uma pergunta. Falaste nas tuas redes sociais. Em que plataformas é que tu estás e qual é o nome oficial para que não vamos a uma página de alguém que não sejas tu? Explica-nos tudo direitinho.
Eu também, pronto, estou no YouTube, obviamente, mas aí através da Espacial.
Okay.
No entanto, redes sociais, Facebook e Instagram, é onde eu estou, também nesse tipo de plataformas, e é mesmo Kim dos Apitos.
Kim dos Apitos, ou seja, é o único e mais nenhum. É assim mesmo.
Não é o único e mais nenhum. Tudo o que houver os outros deve ser um fingir ou qualquer.
TikTok ainda não vais lá? Mas
TikTok,
já pensaste
ainda
nisso?
Não estou muito no TikTok.
Ah, ok.
Mas vou estar.
Pois, acredito que sim. Olha, vamos fazer aqui uma promessa então, quando, já que estás num bom negócio, este novo single que tu lançaste, é esta novidade, que bom negócio que é, não é?
Exatamente, é.
Tu vens aqui
porque
falar
é
de...
para todas as variedades.
Exatamente. E tu vens aqui falar de os próximos singles que tu já cantas e que não foram oficialmente lançados, não é? Ou seja, tu partilhas.
Também,
tu partilhas, mas ainda não foram oficialmente. Ou seja, esse é um negócio. É testar as águas. Vocês gostam? Estão a aderir? Então agora vamos lançar. É essa a tua estratégia? Bem,
não, bem, eu confesso porque isso depois para mim tirou impacto, se eu ter mesmo nas redes sociais. Quando a música sair, parece que perde um bocadinho ali a piada.
Percebo.
No entanto, nos espetáculos é engraçado que as pessoas riem-se. E muitas até perguntam assim: é pá, tu tens que gravar isto porque isto está brutal. E assim, olha, eu também vou vendo a reação das pessoas. Assim,
claro.
Elas dizem que esta é que está boa, esta é a próxima a ser gravada, que é para sair. E isso é bom. E é realmente,
acredito que sim,
e é realmente uma vantagem.
É
amanhã, por exemplo, de sábado vou estar em Montreal, ali para a Teleria.
Uhum.
Aviso já, até faço aqui o convite a quem quiser.
Sim, maldinha. Opa.
Que vai ter um espetáculo de grande animação, vai ter músicas novas.
Boa.
Vai ter tradicional, vai ter o folclore que é tão bonito em português.
Olha, isso é o que nós precisamos, é essa passagem de testemunho, como estavas a dizer muito bem há pouco, que não se pode perder de maneira nenhuma. Seja por tralhas ou por malhas, temos que fazer sempre ser passada, porque era uma perda que acho que não recuperávamos dela, digo eu. Mas isto é só a minha humilde opinião. Quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Mas é isto. Meu querido, fica também combinado. Quando estiveres cá em cima, vens cá dar um saltinho para conheceres a maltinha aqui toda da Rádio Noir. Prometes?
Com todo o gosto. Quando for aí perto da Maia, com certeza que vou.
Boa.
Vou dar aí um beijinho e um abraço, obviamente um beijinho às meninas, um abraço aí
aos cavalheiros
e estar aí.
Olha, meu querido Kim, foi mesmo um gosto por este bocadinho, ficaria a falar contigo ad eternum, porque é sempre bom quando vocês artistas também entram na nossa emissão, nos trazem mais um colorido, é muito gostoso e prazeroso para todos nós e todo o auditório. Mas olha, há mais música também para passar. Mas ficamos combinados. Já sabes, tens espaço aqui, vens contar as tuas novidades e quando tiveres cá, dás aquele saltinho. Olha.
Exatamente, o gosto foi meu, muito obrigado.
Espero que em breve estejamos a falar outra vez sobre o novo single. E olha, bom negócio para ti.
E para vocês também.
Esta foi a conversa com o nosso Kim dos Apitos, ele que tem um single novo, que é o negócio. Que negócio é este, gente? É ouvir aqui na sua Rádio Noir, a sua número 1. Meu querido, muito obrigada.